a fevereiro de 2026, o saldo é de 1 milhão e 40 mil empregos formais.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Políticas públicas que garantiram mais acesso e igualdade na educação superior.
Há 21 anos, o programa Universidade para Todos oferta bolsas de estudo integrais e parciais em instituições particulares de todo o país.
Hoje também se comemora os 14 anos da implementação da política de cotas nas universidades federais.
O presidente Lula participou de um evento em São Paulo em que as políticas públicas foram celebradas e novas medidas foram anunciadas.
15 mil pessoas estiveram reunidas no sambódromo do Anhembi, em São Paulo, para comemorar o aniversário de 21 anos do ProUni, Programa Universidade para Todos, que oferece bolsas de até 100% para estudantes em instituições particulares de ensino superior. Douglas Rocha Almeida estudou pelo ProUni. Filho de pedreiro e de empregada doméstica, hoje é diplomata.
Perseverar não tem classe social. Minha mãe recebeu Bolsa Família, eu fui oriundo do ProUni e agradeço por idealizar esse programa que, por conta dele, o Itamaraty vai ter negro, sim! O Itamaraty vai ter a cara do povo!
Desde 2005, o ProUni registrou mais de 27 milhões de estudantes inscritos em seus processos seletivos. Nesses 21 anos, foram ofertadas mais de 7 milhões e 700 mil bolsas de estudo, a maior parte para negros e mulheres. Outro marco celebrado no evento foi a Lei de Cotas em Universidades Públicas, que completa 14 anos. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, conta que só chegou onde está por meio dessa política.
Tenho a honra de dizer que entrei na universidade pública por cotas, sim. Tenho a honra de dizer que entrei no mestrado por cotas, do doutorado por cotas, filha de uma diarista, filha de uma mulher nordestina da favela da Maré, que sai da Maré com muito orgulho, com bolsa de estudo pelo esporte, e se não fossem as cotas raciais na minha vida, eu não seria o que sou.
Desde 2023, mais de 300 mil estudantes ingressaram em instituições públicas por meio do SISU, pelo sistema de cotas. Políticas como essa mudaram a cara da universidade no Brasil, de acordo com o ministro da Educação, Camilo Santana.
Foi o Enem, o SISU, o ProUni, o FIES, a lei de cotas que mudaram a cara das universidades do Brasil. É bom a gente lembrar que só quem tinha direito de ir para a universidade nesse país, num tempo não tão distante, era filho de rico, que tinha o direito de estudar numa escola particular e passava nas vagas das universidades federais.
Durante o evento, foi anunciado um aumento no número de cursinhos populares que vão receber apoio do governo federal. A previsão é destinar 290 milhões de reais para apoiar mais de 1.000 cursinhos em todo o país em 2026. O presidente Lula afirmou que educação não é gasto, mas sim investimento, e disse que o governo vai dar oportunidade a todos que quiserem estudar no Brasil.
Não há muro, não há cerca quando a gente tem um governo que abre as portas e abre o espaço para que vocês coloquem para fora aquilo que vocês querem ser. Toda e qualquer criança, homem e mulher, de qualquer cor, de qualquer religião, sabe, tem o direito de fazer uma universidade e ser doutor nesse país.
No evento foi assinada ainda a portaria que cria o programa Escola Nacional de Hip Hop, que pretende levar a cultura afro-brasileira para as salas de aula da educação básica. Estão previstos 50 milhões de reais em investimentos em ações do programa até 2027. Reportagem Vanessa Casalino.
E mais cedo, o presidente Lula realizou a primeira reunião ministerial do ano no Palácio do Planalto, em Brasília.
O encontro foi marcado por mudanças no governo e balanço das ações dos últimos 3 anos.
A primeira reunião ministerial do ano foi marcada pelo clima de despedida. Pelo menos 18 ministros estão deixando o comando das pastas para disputar as próximas eleições. Durante a abertura da reunião, presidente Lula comentou que é momento de apresentar o que foi feito e concluir o trabalho nas primeiras ações do governo federal.
Nós temos muita coisa para concluir até o dia 31 de dezembro e a obrigação de quem vai ficar é concluir, é fazer com que a máquina fique funcionando sem nenhuma paralisia.
O encontro foi marcado por apresentação de resultados dos últimos 3 anos. O ministro Rui Costa, da Casa Civil, destacou que o país deixou o mapa da fome, com 26 milhões de pessoas saindo desse cenário entre 2023 e 2024, além da queda na desigualdade e no desemprego, que atingiu 5,4% no último trimestre.
Nós temos uma redução extraordinária da desigualdade de renda, ou seja, nós crescemos, melhoramos a renda e diminuímos a desigualdade. É o menor índice de desigualdade da série histórica agora em 2024.
Na saúde, o programa Agora Tem Especialistas atingiu recorde de cirurgias eletivas, com a realização de 14 milhões e meio de procedimentos em 2025. E o Farmácia Popular atendeu a mais de 27 milhões de pessoas no ano passado. Na área da educação, o programa Pé de Meia fez com que 4 milhões de estudantes do ensino médio evitassem a evasão escolar, como afirmou o ministro Rui Costa.
Pé de meia, de garantir que jovens não abandonem o ensino médio, nós conseguimos alcançar uma meta de redução de 50% dos jovens permanecendo na escola.
Na economia, foram apontados o aumento real do salário mínimo, o crescimento do PIB, que é a soma de todas as riquezas do país, e a melhora nas contas públicas. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, apontou a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês.
A gente deu um primeiro passo em 2023, isentando os dois salários mínimos, e o ano passado a gente isentou de imposto de renda quem ganha até R$5 mil. Diminuiu em muito o tributo a ser pago para quem ganha até 7.350, de 5 até 7.350, e passou a exigir uma cota à parte, uma contribuição mínima de quem é mais rico e não pagava 2, 3, 4% de imposto de renda por ano.
Além das medidas apresentadas, o governo federal também destacou o programa Luz do Povo, que levou energia elétrica gratuita a 16 milhões de famílias de baixa renda. No meio ambiente, foi registrada uma redução de 50% do desmatamento da Amazônia e 32% no do Cerrado. E no Programa de Aceleração do Crescimento, o novo PAC, foram R$1,8 trilhão em investimentos em obras de saúde, educação, infraestrutura, mobilidade e saneamento pelo país. Obras que estão presentes em 99% dos municípios. E na agricultura e indústria, a abertura de 552 novos mercados internacionais para produtos brasileiros. Reportagem, Márcia Fernandes.
A partir de 2027, homens terão direito a uma licença paternidade de 10 dias.
Foi sancionada hoje a lei com as novas regras para o benefício que, de forma gradual, vai chegar a 20 dias a partir de 2029.
Para o presidente Lula, a lei servirá para mudar a forma como os homens compartilham os cuidados com os filhos.
Na casa do Carlos Rogério Mendes, a rotina é intensa. Pai de 4 filhos e à espera do 5º, o servidor público sabe bem o que significa estar presente nos primeiros dias de vida de uma criança.
É muito importante, na verdade, a presença do pai nesse momento inicial da vida da criança, com a mãe dando todo o suporte ali que ela precisa para ter essa exclusividade para a criança, como também para a dinâmica familiar funcionar de uma maneira mais harmoniosa, que não sobrecarregue tanto a mãe.
Hoje, a licença paternidade no Brasil é de apenas 5 dias, um direito garantido desde a Constituição de 1988. Mas essa realidade está mudando. O presidente Lula sancionou a lei que amplia esse período de forma gradual. De acordo com a nova lei, o afastamento vai passar para 10 dias em 2027, 15 dias em 2028 e chegar a 20 dias em 2029. O direito vale para casos de nascimento, adoção ou guarda judicial da criança. Além da ampliação do tempo, a nova legislação garante salário integral e estabilidade no emprego, desde a comunicação ao empregador até um mês após o fim da licença. Para a secretária executiva do Ministério das Mulheres, Eutália Barbosa, a mudança fortalece esse direito como política social.
Significa um marco, mais um avanço no processo de implementação de políticas de cuidados no Brasil. Reduz a sobrecarga de trabalho das mulheres e garante proteção social para as famílias.
Para o presidente Lula, a medida reconhece que o cuidado com os filhos não deve recair apenas sobre as mulheres.
Essa lei aqui vai ensinar os homens a aprender, sabe, da banho de criança. Acordar de noite para cuidar da criança quando chora. Não é isso? Ele vai ter que aprender.
Foram previstas ainda situações especiais, como a prorrogação do benefício em caso de internação da mãe ou do bebê e ampliação do período quando a criança tem deficiência. A medida passa a incluir também microempreendedores individuais, trabalhadores domésticos, avulsos e segurados especiais. Reportagem Cleide Lopes.
A nova licença paternidade não valerá para homens acusados ou condenados por violência doméstica, violência psicológica ou abandono material da família.
Pouco mais de 250 mil empregos foram criados no Brasil em fevereiro.
Os dados são do CAGED e apontam maior contratação no setor de serviços.
24 estados tiveram crescimento no número de carteiras assinadas.
O mercado de trabalho brasileiro teve um saldo positivo de 255.300 empregos formais criados no mês, segundo os dados do novo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Todos os cinco grandes grupos econômicos tiveram crescimento nas contratações com carteira assinada. O destaque foi para o setor de serviços, que registrou 177 mil novas vagas, impulsionadas principalmente por atividades como educação, serviços administrativos e transportes. A indústria também cresceu, com saldo positivo de 32 mil postos. A maior parte dos estados teve cenário positivo no emprego formal, como comentou o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho.
Foram registrados saldo positivo em 24 das 27 unidades federativas, com destaque para São Paulo, 95.896, número absoluto, Rio Grande do Sul, 24.392, Minas Gerais, 22.874.
Jovens de até 24 anos ficaram com 63% das vagas criadas no mês, a maior parte delas com o ensino médio completo. O salário médio de admissão em fevereiro foi de R$ 2.346,97. Segundo o ministro Luiz Marinho, a perspectiva é que o emprego de carteira assinada siga avançando no próximo mês.
Esses números são positivos. Não é tanto os números de janeiro, como esperado, começa a recuperar as demissões geradas em dezembro, como um mês de ajuste, todos os anos tem, e janeiro começa o processo de contratação, que aconteceu este ano, que aconteceu também em fevereiro. Tenho certeza que março será maior do que foi março do ano passado.
Com o resultado divulgado hoje, os dois primeiros meses do ano resultam em um saldo de 370.300 novos postos de trabalho formais. No acumulado de 12 meses, de março de 2025 a fevereiro de 2026, o saldo é de 1.040.000 empregos formais. O estoque de carteiras assinadas em fevereiro, ou seja, o total de vínculos ativos, ficou em pouco mais de 48 milhões e 800 mil, um crescimento de 2% frente ao mês anterior. Reportagem Graziela Mendonça.
No ano passado, o Brasil bateu um recorde de mais de 9 milhões de visitantes estrangeiros.
Agora, o país quer se consolidar como um dos destinos turísticos mais desejados do mundo.
E para isso, aposta em uma estratégia que vai além das paisagens, a identidade, a cultura e a diversidade do país.
Esse é o foco do Visit Brasil Summit, que reuniu hoje em Brasília especialistas e autoridades para discutir o futuro do turismo internacional.
O evento, realizado pela Embratur em parceria com o SEBRAE e com apoio do Ministério do Turismo, coloca o Brasil no centro do debate global sobre turismo. A proposta é clara: transformar a chamada brasilidade em um diferencial competitivo para atrair visitantes de todo o mundo. E os números mostram que o país já vive um momento histórico no setor. Em 2025, o Brasil recebeu mais de 9 milhões de turistas internacionais, um recorde. Crescimento de mais de 37% em relação a 2024, consolidando o país como um destino cada vez mais procurado no cenário global. Para o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, a Embratur investiu em tecnologia e ampliou o diálogo para transformar o turismo brasileiro.
A gente acreditou em política pública. A gente não fez nada pensando no imediato ou pensando no retrato de alguém. A gente investiu em inteligência de dados, a gente investiu em modais, a gente dialogou com companhia aérea, a gente dialogou com os hotéis, a gente dialogou com os navios, a gente dialogou com os conventions, a gente dialogou com cada prefeito, a gente dialogou com o governador, a gente dialogou com todo mundo. Porque, de fato, a gente precisava colocar o turismo na mesa para uma nova economia nascer no século XXI.
Esse avanço tem impacto direto na economia. O turismo movimenta diversos setores, da hotelaria ao transporte, da gastronomia ao comércio, e gera emprego e renda em todo o país. Hoje é considerado um dos principais motores da chamada economia criativa brasileira. Para a secretária de Turismo do Rio Grande do Norte e presidente do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais do Turismo, Marina Marinho, o bom desempenho do setor é fruto de um plano estratégico de turismo.
Depois de mais de 20 anos, o Brasil volta a ter um plano internacional de marketing feito, entregue e apresentado de forma personalizada para cada estado brasileiro. Em 60 anos de Embratur, estamos batendo todos os recordes. Isso, gente, não é obra do acaso. Isso não é destino, isso é trabalho, isso é estratégia. Isso é valorizar o que a gente tem de melhor no nosso país, que é o nosso povo.
O Visit Brasil Summit 2026 reúne nomes de diferentes áreas, como comunicação, audiovisual, música e inovação. O objetivo é pensar o turismo de forma integrada, unindo cultura, tecnologia e mercado. Tudo isso para construir de forma estratégica uma imagem mais forte e atraente do Brasil no exterior. Além dos debates, o evento também marca um ano do Plano Brasis, Estratégia de Marketing Internacional do Turismo do Brasil. Reportagem Pablo Mundim.
Em abril, as contas de energia elétrica terão bandeira verde, o que significa que os consumidores brasileiros não terão custos adicionais na fatura.
Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, o volume de chuvas registrado em março garantiu níveis satisfatórios nos reservatórios das usinas hidrelétricas.
A bandeira verde está em vigor desde janeiro, devido ao regime de chuvas favorável no primeiro trimestre.
O regime de bandeiras tarifárias foi criado para garantir o equilíbrio entre o custo e o preço da energia.
Quando os reservatórios das hidrelétricas estão baixos e é preciso acionar mais geração por termoelétrica, que é mais cara, as bandeiras podem ficar amarela ou vermelhas, patamar 1 ou 2, implicando em taxas adicionais na conta.
Nova creche, reforma da unidade básica de saúde, duplicação da rodovia. Quer saber o que o governo do Brasil está fazendo aí na sua cidade? A plataforma do Novo Comunica BR está mais rápida e interativa. Acesse comunicabr.presidencia.gov.br.
O programa que revolucionou o desempenho do Brasil em competições esportivas internacionais bateu um recorde esse ano.
O Bolsa Atleta já alcança mais de 10 mil esportistas em modalidades olímpicas e paralímpicas.
Um crescimento de 40% em relação a 2023.
Dia 1º de agosto de 2024, data marcada na vida de Caio Bonfim, quando o brasileiro conquistou a sua primeira medalha olímpica. Em Paris, trouxe a medalha de prata na marcha atlética de 20 quilômetros para o Brasil. No ano seguinte, foi campeão mundial dos 20 quilômetros em Tóquio. Desde 2007, ele conta com o apoio do Bolsa Atleta.
Eu sempre falo que programa bom é que te dá oportunidade. E a Bolsa Atleta me dava essa oportunidade de poder potencializar, melhorar, mostrar o meu talento, evoluir. E ela vem me acompanhando até hoje. Então não tem como falar de nenhum resultado que eu tive de alguma temporada sem falar da Bolsa Atleta como a principal apoiadora desse trabalho.
Este ano, o Bolsa Atleta alcançou o maior número de contemplados da história. São 10.885 atletas atendidos pelo programa do governo federal. O resultado representa um crescimento de 40% em relação a 2023. As bolsas são divididas em 6 categorias e atendem quem está começando até quem conquista medalhas em campeonatos internacionais. Iziane Marques, secretária nacional de Excelência Esportiva do Ministério do Esporte, fala sobre o que representa esse apoio a todos que se dedicam aos esportes.
O programa Bolsa Atleta, ele se consolidou em muitas categorias, principalmente com os atletas paralímpicos, como uma das únicas fontes de recurso, como uma das únicas fontes de renda que eles possuem. Então, é um programa que acaba indo muito além de apenas ajudar na performance atlética, mas ajuda também esses atletas a se manterem como um sustento.
Dos atletas beneficiados, a maior parte, cerca de 7 mil, está na categoria nacional, base do sistema esportivo. E 500 atletas estão na categoria pódio, destinada a esportistas com potencial de medalha em grandes competições internacionais. O medalhista Caio Bonfim dá uma dica para quem está começando e recebe o apoio financeiro.
É um recurso que nos beneficia, que nos potencializa. Então, você que já descobriu seu esporte, seu talento, não desperdice seu talento. Abrace as oportunidades, os projetos que apoia. E vamos representar junto aí bem o nosso país.
As bolsas variam de R$ 410, voltadas a atletas de base e estudantes, a R$ 16.629, destinada a esportistas com potencial de medalha em grandes competições. Reportagem Thaísa Vitória.
Espaço dedicado ao esporte e lazer.
É a Arena Brasil, planejada para transformar locais públicos em pontos de esporte, lazer e convivência em todo o país.
Com investimento de R$ 850 milhões, o programa já autorizou a construção de mais de 700 unidades em todo o país.
A prioridade é para municípios com baixo índice de desenvolvimento humano e maior número de beneficiários de programas sociais.
Até o momento, mais de 20 arenas já foram entregues, enquanto outras centenas seguem em execução em diferentes regiões.
Os últimos locais a receberem foram Chapadinha e Timon, no Maranhão, e Remanso, na Bahia.
A partir de hoje, fabricantes e importadores de extintores de incêndio, capacetes para motociclistas e cilindros de gás natural veicular só podem vender esses produtos com o novo selo digital de conformidade do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia.
Para o comércio, esses produtos ainda podem ser vendidos com o selo antigo até o dia 30 de junho.
A mudança faz parte do programa Inmetro na Palma da Mão, onde o consumidor poderá conferir os selos do Inmetro por meio de um aplicativo.
O chefe da Divisão de Regulamentação e Qualidade Regulatória do Instituto, Hércules Souza, explica a vantagem para o consumidor.
O que significa isso para o consumidor na ponta? É que ele vai passar a usar um aplicativo de celular chamado Inmetro na Palma da Mão, em que ele pode usar esse celular, esse aplicativo, avaliar por um QR Code se de fato aquele selo exibido nesse produto é um selo verdadeiro e que corresponde ao produto que está sendo oferecido para ele na ponta.
O Imposto de Renda 2026 tem uma nova funcionalidade. A restituição via Pix agora conta com validação automática da chave durante o preenchimento do documento.
Antes era possível informar o CPF sem verificação imediata e erros só apareciam na fase de pagamento.
Com a mudança, o processo fica mais confiável, seguro e eficiente na liberação das restituições.
Essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal e Conselho Nacional de Justiça divulgam o balanço de atividades dos últimos 6 meses.
STJ afasta contribuição previdenciária sobre valores pagos à previdência privada exclusiva de dirigentes de empresa.
TSE abre credenciamento para missões de observação eleitoral nacional.
Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha.
E eu sou Walter Lima.
De 29 de setembro de 2025 a 29 de março de 2026, o Supremo Tribunal Federal, sob a presidência do ministro Edson Fachin, reafirmou seu papel como guardião da democracia.
O STF e o CNJ divulgaram o balanço de 6 meses de atuação da atual gestão. Marcelo Della Libera.
O período foi marcado por ações voltadas à transparência, ao diálogo entre os poderes e ao fortalecimento da democracia. As iniciativas foram desenvolvidas entre setembro de 2025 e março de 2026, com medidas para aproximar a justiça da sociedade e ampliar a atuação institucional do Supremo. A gestão também avançou na elaboração de um código de ética e ações de transparência, como a campanha De Olho nas Emendas, além de iniciativas voltadas à integridade e ao controle de recursos públicos. Outros destaques são o combate à violência de gênero, com a adesão ao Pacto contra o Feminicídio e medidas com impacto social, como decisões que reconheceram racismo estrutural e garantiram direitos a trabalhadores e cidadãos.
Os 6 meses da atual gestão do Conselho Nacional de Justiça podem ser destacados em 11 pontos centrais, segundo o relatório do CNJ.
O primeiro contempla a instalação do Observatório Nacional da Integridade e Transparência do Poder Judiciário e de um grupo de trabalho para assegurar o cumprimento da decisão do Supremo sobre o regime remuneratório da magistratura e do Ministério Público.
O CNJ também criou o Estatuto da Magistratura Brasileira Interamericana, com foco na incorporação de entendimentos internacionais no âmbito do Poder Judiciário.
Em março de 2026, o Conselho lançou o painel sobre crime organizado, que reúne dados de processos sobre o tema, com acesso público a informações processuais envolvendo organizações criminosas e milícias, por exemplo.
Empresas não precisam pagar contribuição previdenciária sobre valores destinados a planos de previdência privada exclusiva a diretores e dirigentes.
Essa conclusão é do STJ, Fátima Uchoa.
A Fazenda Nacional ajuizou ação para anular proposta da Neoenergia Pernambuco, que buscava desconstituir créditos tributários decorrentes de autuação fiscal. A Fazenda exigiu a contribuição previdenciária sobre valores pagos a um plano de previdência complementar aberta, contratado com a Brasil Prev apenas para dirigentes da empresa, alegando que teriam natureza remuneratória. O TRF5 anulou os créditos tributários e a segunda turma do STJ manteve o acórdão. Para o relator ministro Afrânio Vilela, uma lei mais recente afastou a exigência de que o plano fosse disponibilizado a todos os empregados como condição para não haver a incidência da contribuição ao INSS.
Eleições 2026. TSE abre credenciamento para missões de observação eleitoral nacional.
As inscrições podem ser feitas até 5 de julho. Mariana Fabre.
Entidades, organizações da sociedade civil e instituições de ensino superior, públicas ou privadas, já podem se cadastrar para integrar a missão de observação eleitoral nacional nas eleições gerais de 2026. A solicitação é feita pelo sistema eletrônico de inscrições na página do Tribunal Superior Eleitoral, que é tse.jus.br.
Pedido de demissão de gestante sem apoio do sindicato é considerado inválido.
TST garante indenização pelo período de estabilidade. Anderson Conrado.
Uma empregada doméstica pediu demissão e depois descobriu que estava grávida. Mesmo assim, a empregadora manteve o desligamento. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo entendeu que a saída foi por vontade própria, mas o TST decidiu diferente. Segundo a corte, a gestante só pode pedir demissão com acompanhamento do sindicato. Como isso não aconteceu, a demissão foi anulada. Agora, a trabalhadora vai receber indenização pelo período de estabilidade até 5 meses após o parto.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova reajuste salarial para forças de segurança do DF e ex-territórios.
Sancionada lei que amplia licença e assegura pagamento do novo salário paternidade.
CPI do crime organizado aprova convocações de ex-governadores Cláudio Castro e Ibanez Rocha.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou e seguiu para a sanção a medida provisória que reajusta os salários das forças de segurança do Distrito Federal e dos ex-territórios de Rondônia, Amapá e Roraima, além do antigo Distrito Federal.
O texto também inclui ajustes administrativos. Repórter Alexandre Campos.
Segundo a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, o texto aprovado em plenário garante um reajuste médio de pouco mais de 48% para a Polícia Militar e os bombeiros do DF e de um aumento que varia de 46% a 50%.